O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Olá, olá! Esta é a Rádio América em mais uma edição, agora em sua segunda temporada, trilha sonora nova, quadros novos. E o principal assunto desta semana é o New York Jets, das equipes com eventuais mudanças na posição de quarterback na temporada passada para esta, apenas os Jets continuam no impasse. Sexta-feira sabemos que um novo contrato com 12 milhões de dólares ao quarterback Ryan Fitzpatrick foi oferecido, mas ele ainda não assinou, não acertou nada por enquanto, né? Estamos na terça-feira, nada aconteceu ainda. Ainda nesta edição começamos a falar também um pouco sobre fantasy football, o que é porque é tão legal jogar. E mais, as principais informações de jogadores voltando de lesão nos treinamentos de intertemporada, os OTAs, Off-Season Team Activities. Para fechar a conta, falamos também sobre o escândalo sexual em Baylor, que foi bem chato, foi uma situação bem delicada, e as repercussões no college football. Eu sou o Anthony Curti, comigo está o Matheus Rocha Ribeiro. Tudo bem, Matheus?
Tudo tranquilo, Curti, por aí.
É, vamos indo solitários aqui, porque o Rodrigo não veio hoje, infelizmente. Ele está dodói, foi ao Juca, Jogos de Universitário de Comunicação e Artes, está dodói, porque com certeza pegou friagem. E aí complica. Mas Leandro Yamin está aqui comigo no estúdio.
Juca, geralmente ficar doente voltando de Juca é preocupante.
É bastante preocupante. É um menino sapeca, Rodrigo Sanzovo, mas torcemos pela melhora dele. Vamos então rever não só a semana, mas a off-season como um todo. Vamos começar então a semana em revisão, ou melhor, a off-season como um todo em revisão. Primeiro assunto é o Fitzpatrick, né, Matheus? A gente já antecipou isso na escalada. Eu acho que ele assina antes dos training camps?
Eu acho difícil, porque ele quer um valor muito acima do que os Jets oferecem, né? Eu acho que esse é o grande problema da questão. E realmente, realmente faz sentido por parte dele, até porque ele teve uma temporada muito boa o ano passado, recordes dos Jets. Só que aí existe um grande problema por parte dos Jets. Pagar um salário muito alto ao quarterback com a idade dele, que provavelmente tem só mais um ou dois anos no tanque. E isso é uma situação bem complicada. É chegar a um meio ponto, né? Para que o time e o jogador saiam com vencendo, né, na situação.
É isso mesmo. Os Jets. A primeira proposta dos Jets tinha sido na casa dos 8 milhões, né? Mas aí melhoraram e tal. E aí tem aquela questão. Tem uma palavra em inglês que eu não sei traduzir muito bem. É leverage. Acho que é barganha, né? Na negociação de contrato. E o Fitzpatrick não tem tanta mais barganha, porque todos os outros times que precisavam de quarterback, vamos dizer assim, eles já assinaram, né? O Paxton Lynch pelo draft, pros Broncos, ao mesmo tempo o Mark Sanchez. É, em São Francisco, Colin Kaepernick deve continuar, Blaine Gabbert também, o Kaepernick não foi trocado, franchise tag no Kirk Cousins lá em Washington. Então fica aquela questão, os Jets têm alguma outra opção além dele, Matheus?
No mercado eu acho que não, é bem complicado, porque se você deixa pra tentar resolver sua situação tão tarde, você acaba ficando sem opções. Então no mercado mesmo você tem o Fitzpatrick ou nada, basicamente. É bem complicado isso, deixar pra agora pra tomar uma decisão.
Você acha que o Geno Smith é uma opção pra começar a temporada, ou já rendeu tanto de turnover que tinha que render?
Não, é que é o grande negócio, se você não tem o que colocar em campo, o Geno Smith é a sua maior solução hoje. Talvez o Bryce Perry não esteja tão pronto assim, e então é uma situação meio complicada pro Jets, vai ter que e de Geno Smith mesmo, provavelmente.
O Bryce Perry teve uma história engraçada esse mês, que é até um pouco absurdo, não sei se você viu. Que ele falou que ele tá jogando Madden melhor agora. Que agora ele sabe identificar a diferença do 43 over pro 40 under. Tipo, cara, isso é básico pra um quarterback na NFL. E agora ele tá jogando Madden melhor, muito bom. E quanto que vale o Fitzpatrick pra você, Matheus?
Eu acho que valeria provavelmente 14, 15 no primeiro ano, talvez um contrato de 3 anos, como já estão oferecendo, mas aí você estipula que no segundo e terceiro ele vai receber bem menos, que aí tem a questão do time poder cortar ele depois desse primeiro ano, Até porque eu não acho que ele repetirá a temporada, mesmo se ele estiver com os Jets. Eu não acho que ele repete a temporada. Mesmo que eles tendo bons alvos, tendo um ataque decente, eu não acho que eles conseguem. E tem uma coisa ainda na situação dos Jets, é que os Jets só tem 3,5 milhões disponíveis no teto salarial. Então você tem que reestruturar vários contratos. E a gente está vendo o Saints tendo que reestruturar contratos e se ferrando todos os anos.
O Drew Brees é o quarterback mais bem pago da NFL em 2016, né? Se contar só o contrato de 2016, o Drew Brees é, de longe, o quarterback mais bem pago. Tem o Joe Flacco lá no topo também. Essa lista é uma lista que é herdada, vamos dizer assim, de 2-3 anos atrás, né? Quando o mercado de quarterback começou a... Eu não sei se inflacionar é a palavra certa, mas talvez até seja, né? E o curioso, eu vou até escrever sobre na semana que vem, o contrato do Jay Cutler, Matheus, ficou um contrato normal, né?
Sim, porque todo mundo foi colocando contratos mais altos, todo mundo precisou, né, oferecer isso, porque os Ravens, por exemplo, tiveram que renovar com o Flacco pouco depois de ganhar o Super Bowl. Ou seja, o valor vai lá em cima mesmo. O Drew Brees é o Drew Brees, é um quarterback sempre excelente, por mais que os Saints tenham problemas, por exemplo, como foi o ano passado, o Brees sempre continua sendo um dos melhores quarterbacks da liga. E aí você vai ver que agora, por exemplo, também os Colts vão ter que renovar o contrato do Andrew Luck.
É verdade.
Onde isso vai parar? Eu acho que o Luck, se tiver um bom ano esse ano, pelo menos começar a jogar bem, a gente vai ouvir de um contrato com 22, 23 milhões por ano.
É bem possível, é bem possível. O contrato do Andrew Luck pode ser um grande paradigma na questão dos quarterbacks, até porque primeira escolha geral que deu certo, que é raríssimo, né? Praticamente caro coroa, quarterback primeira escolha geral. E o Indianapolis Colts vai ter que hipotecar o Lucas Oil Stadium. Muito bom. Eu também acho que vale entre 12 e 15 milhões o Ryan Fitzpatrick no primeiro ano, né? Aquele chamado contrato, para você que está se acostumando com a terminologia do futebol americano, né? Tem muitos termos em inglês. É o contrato front-loaded, né? Contrato que nos primeiros anos é mais pesado. É ideal esse tipo de contrato para jogadores veteranos. E depois ele vai aliviando, e de preferência o bônus nos primeiros anos, porque senão fica com dead money, que é o dinheiro que tem que ser pago de qualquer jeito pro quarterback, quer dizer, pro jogador, mesmo ele sendo cortado. Bom, Fantasy é a pauta. O que é fantasy, Leandro Amin, você sabe?
Olha, você quer a tradução ipsis literis?
Não, eu sei.
É fantasia.
Muito bom. Game of Thrones, então.
É, agora, eu sei que é um jogo que tenta ser copiado, aí eu vou falar, vou passar pro outro futebol, aquele praticado muito no Brasil, sem os mesmos parâmetros do futebol americano. Me parece que o fantasy do futebol americano tem uma relação de valores, de estatísticas ali muito mais interessantes e bem feita, mais musculosa do que a cópia...
Musculosa, gostei.
Do que a cópia brasileira, né? Por isso que deve ser tão atraente.
O fantasy nada mais é do que o Cartola FC, né? Vamos falar os nomes aqui. Não vou fazer que nem a Globo fala redes sociais. Twitter, cacete! É Facebook!
Chamar o Cartola de CFC.
CFC, que é RBR, né? É. RB Brasil, o Matheus é um cara que eu sei que não gosta desse negócio, eu também odeio. RB Brasil é o cacete. Eu achei que o Matheus ia falar alguma coisa.
Não tem como, tem que ser chamado pelo nome do time. Acontece, por exemplo, na Europa, que tipo, é combinado, ó, na Alemanha, por exemplo, que o Red Bull Leipzig é RB Leipzig, né? Já tá combinado há muito tempo que os times não podem usar as nomes de indústrias, né, no nome. Então, aí, tudo bem, mas aqui a gente não tem nenhuma regulamentação e tá só porque alguém não quer falar. Tem que falar.
O Leipzig que subiu, inclusive, né? Foi campeão, se não me engano, da Bundesliga 2.
Não foi campeão, mas
foi segundo. Foi segundo colocado. E é um time de uma cidade da Alemanha Oriental, né? São tão raros os times na primeira divisão da Alemanha, que eram de cidades da Alemanha Oriental, e o RB Leipzig, o Red Bull Leipzig, etc. É um deles. Olha, eu já dei uma devaneio aqui, mas voltando. É o Cartola FC. O Cartola FC foi criado pelo Sport TV, agora tá mais pela Globo, né? Em 2006, se eu não me engano, aqui no Brasil. E o fantasy de futebol americano, de beisebol, ele é muito mais antigo. Muito, 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 muito mais antigo. Entre pessoas jogando, lógico, sem computador. No final da década de 60 já tinha. Na década de 80 começou a intensificar um pouco mais, sobretudo no beisebol. E no final dos anos 90 já tinham plataformas na internet para você jogar o Fantasy Football e o Fantasy Baseball, o Fantasy Basketball. O que eu prefiro da NFL, porque assim, o Fantasy Baseball e o Fantasy Basketball é osso. Você tem que escalar todo dia quase, né? Ainda mais o de beisebol, porque troca o arremessador e tal. E o futebol americano não, né? Porque é como se fosse futebol. Tem um jogo quinta, um jogo domingo, às vezes depois que acaba a temporada do college no sábado e segunda, e acabou. Então, você não precisa ficar tão mais ligado assim. Como funciona? Então, o que é o Fantasy, já explicou, né? É um jogo no qual você monta o seu time imaginário, né? Você não é dono do time, infelizmente. E você acumula pontos de acordo com a produção dos jogadores de verdade dentro de campo, né? Às vezes você pode ter um jogador de um time que está enfrentando o outro e eles pontuarem em conjunto para o seu time. No Cartola, senhor Leandro Amin, você tem lá 100 cartoletas para começar, sim, né? Esse tipo de fantasy
é esse o nome mesmo, cartoletas?
Até onde eu me lembro é.
Perfeito.
Cartoletas. É legal que eles endossam o cartolismo, né?
Qual era o nome do dinheiro do Big Brother?
Estaleca.
Estalecas, perfeito.
Estaleca. Eu sou um poço de inutilidade, de cultura inútil. Vamos lá, então. Tem 100 cartoletas. Esse é o Salary Cap Fantasy.
Oh, yeah.
Né? Já existia nos Estados Unidos também. Esse modelo não foi criado aqui. E aí você compete contra todo mundo da liga ao mesmo tempo. No Fantasy Futebol Americano, não. Você tem uma liga de, por exemplo, sei lá, 16 times. E 8 numa conferência, 8 em outra, 4 numa divisão, 4 em outra, 4 em outra, 4 em outra. 4 divisões com 4 times. A cada semana você enfrenta outro time. Você não enfrenta todo mundo, entendeu? Então é como se você tivesse um time mesmo, porque você tá enfrentando outro time. Isso eu acho no Fantasy dos esportes americanos mais legal que no Cartola. Porque dá pra dar uma zoada no seu amigo, assim, tomou mó sacode e tal. Eu acho mais legal, né? Ainda mais em termos de playoff depois. O Cartola... Pode ver que tem muita liga que dá uma desanimada, sei lá, pra outubro, assim, no Campeonato Brasileiro. Ah, não sei aquelas que o povo aposta dinheiro, né? Aí o pessoal vai até o final. Mas isso do futebol americano é bastante legal. Então, o que é o Fantasy, já expliquei, já fiz as correlações com o Cartola, porque a maioria das pessoas já conhece. E por que você acha que é tão legal jogar Fantasy, Matheus? Você é um cara que joga muitas ligas, que eu sei.
Eu tô tentando diminuir até esse ano, porque é muitas ligas diferentes, porque eu tenho essa liga de salary cap, tenho ligas com jogadores defensivos, não só a defesa, né, que você pega. É bom porque te dá uma coisa a mais para você acompanhar o esporte, né? Você fica olhando os jogos. Eu, por exemplo, eu gosto de assistir durante os dias de NFL, gosto de assistir o Red Zone, porque é um canal basicamente feito para quem gosta de fantasy. Ou pra quem não quer perder nada, né? Porque você assiste e vê basicamente todos os lances perigosos de cada jogo. Cada vez que o time tá na red zone, cada vez que o time tá perto de fazer pontuação. Então você não perde nada ali e acompanha os vários jogos ao mesmo tempo, né? Eu acho isso legal pra caramba, eu gosto muito disso.
Isso é uma coisa que acho que só o futebol americano pode ter, o Leandro, esse canal, o Red Zone. Porque como o jogo para pra os times se organizarem, a transmissão desse canal... Ela muda de um jogo para outro. Então, se acompanha a rodada inteira, assistindo só esse canal.
O campeonato alemão tem também uma transmissão assim.
Mas não é tão fácil, né, de fazer.
Porque o jogo é corrido, né?
O futebol é um jogo que para menos, né, se for pensar. Ainda assim, para. Mas...
É que assim, você vai acompanhando um jogo normalmente, aí quando você vê, tipo, gol em outro jogo, você corta para lá. Mostra o gol com um pouco de delay, mas mostra.
Ah,
quase que instantaneamente.
A Bundesliga e a Premier League, acho que são os dois campeonatos mais organizados, né, em termos de, enfim, no futebol. Bom, então é isso. Por que jogar fantasy, o Matheus já falou, é basicamente isso. Só não exagerem, tá? Esse é o conselho que eu dou. Não faça o fantasy ser mais importante que o seu time, que você torce mesmo. Aí eu acho zoado. Vou falar a real, eu acho zoado. Eu já vi gente torcendo contra o quarterback do próprio time, porque tinha a defesa do time adversário. Não, aí é complicado, eu não acho legal, não. Mas enfim, eu tô cagando regra aqui, que eu sou chato mesmo. Vamos então falar do Merchan do Feed no iTunes, Leandro Amin.
Sim, senhor.
O que é o Merchan do Feed no iTunes?
O Merchan do Feed no iTunes significa que a gente está sugerindo ao nosso ouvinte... E assine um dos feeds, uma das opções de feed que a gente tem.
E não é só no iTunes? Exato. Mesmo o que é feed?
O Você quer a tradução hits líderes?
Você está empolgado com o hits líderes hoje.
Eu aprendi essa palavra hoje. Ah. A questão é que você inverte a relação produto-ouvinte.
Olha só que maravilha.
Ah. Em vez do ouvinte vir atrás do podcast,
que maravilha essa
chega
sua...
até a casa e até no caso, até o celular ou o computador. Do glorioso ouvinte.
Ou seja, o próprio aplicativo te avisa quando tem programa novo. É isso.
Exatamente.
Que é o feed no. A gente tem em Rádio América feed no iTunes, no Deezer, no Player FM e no Pocket Cast. Ok? São esses os aplicativos que a gente tem. Infelizmente não tem outros. Mas você pode baixar o áudio diretamente no site da Central 3 ou no Pro Football. E também ouvir direto do player na Central 3, que também ao vivo você pode assistir o programa. Cadê essa câmera? A câmera não tá voltada pra mim.
Como a gente fez, você percebeu que a gente começou um pouquinho atrasado hoje, porque estávamos com problemas, então a câmera foi pro beleléu por hoje.
Tá, tudo bem.
Mas tudo bem, até porque...
Rodrigo, que é a grande estrela do programa, não está aqui.
Eu ia fazer alguma troça com ele, mas você me antecipou e fez muito bem.
Mandei bem, né?
Mandou bem.
Foi uma boa zoeira. E então é isso. E pedindo um favor pra você, que sobretudo no iTunes... escreva um review do nosso programa.
This Week?
Não no Week Review. Escreva uma análise. O programa é bacana, é joia, é supimpa. Eu escrevi um lá.
Acho que o melhor adjetivo, o adjetivo mais supimpa, acho que deveria ganhar uma menção honrosa.
Mencionaremos, na próxima edição a gente vai mencionar todo mundo que revisou o programa com 5 estrelas. Só 5 estrelas, por quê? Porque assim... Né? Inclusive eu mesmo, eu coloquei lá, o programa é muito bom, mas eu sou apresentador, então não conta. Eu não sei se o iTunes aprovou o comentário ou não, mas enfim, eu tentei. Revisa então o programa para mais pessoas conhecerem Rádio América, que é um ótimo podcast, é um podcast sensacional. Bom, agora mudando do assunto de humor para uma tônica um pouco muito mais séria, Matheus escreveu um texto inclusive sobre isso, né, Matheus? A gente teve, nessa última semana, notícias no college football, né? Faz tempo que a gente não falava do college. E são notícias ruins, né? Já havia essa suspeita, mas elas acabaram se confirmando por meio de uma investigação de um escritório de advocacia da Filadélfia, que foi contratado pela Universidade de Baylor para averiguar supostos que aparentemente aconteceram, né? Teve, inclusive, jogador condenado. Casos de sexual assaults. A legislação americana, ela é diferente da legislação brasileira, porque ela tem graduações de estupro. Pra mim é tudo estupro.
Pra mim também.
Se o cara encosta no seio da menina sem ela deixar, é tão estupro quanto. Eu sei que tem muita gente que não vai concordar, eu sei que tem muita gente que vai falar que eu tô sendo influenciado pelas notícias, inclusive no Brasil, mas essa sempre foi a minha opinião. E, enfim, Matheus, você que escreveu sobre, conte-nos o que infelizmente aconteceu lá no Texas.
São três casos, porque a investigação foi feita de 2013 para cá, né? Então, são quatro jogadores citados, que é o Sean Oakman, que até ficou conhecido pelos memes, porque é um jogador forte pra caramba e tudo mais. Ele agrediu a ex-namorada quando já estava jogando em Baylor, né? Ele era produto de Penn State, mas acabou se transferindo por causa de problemas também, né? Mas, e ele foi preso recentemente, agora em 2016, por violentar uma estudante que saiu de um bar com ele. Também teve o Sam Okwuachu, é outro defensor que teve problemas em Boise State, onde começou a carreira e foi estuprou uma estudante de Baylor em 2013 também. E aí tem o caso do Trevon Armstead e do Mac Chapman, que foram citados em um caso de abuso em 2013, e a investigação da faculdade só começou em 2015, porque a vítima foi lá e procurou para saber: vocês não estão investigando o meu caso? E por mais que esse caso não esteja dentro da investigação, eu acho que esse caso começou mais ou menos a cultura de Baylor, que foi o Tevin Elliott, que era um linebacker, que estuprou 6 alunos diferentes no campus da faculdade. Inclusive um atleta que foi violentado 2 vezes na mesma noite. E ela não recebeu a ajuda da universidade, teve transtornos psicológicos e acabou perdendo a bolsa escolar. porque as notas caíram e tudo mais, porque você tem que manter uma nota, né?
Uhum.
E o Tevin Elliott até foi condenado a passar 20 anos na prisão por causa do abuso nessa atleta, né?
É, e o mais grave de tudo é que a universidade, ela, nesse período, Yamin, ela não reportou nenhum crime sexual no campus. Nenhum! E quando você não reporta nada, zero, é uma chamada red flag. Né? Inclusive, na nota que eu soltei, até fala isso. É, uma conselheira do Centro de Estudos dos Direitos das Mulheres, agora não lembro certinho, tá lá no Pro Football. E Baylor não reportou nada. Aí eu não sei, porque Baylor é uma universidade confessional. Ela tem ligação com a Igreja Batista. Aí eu não sei se eles não quiseram, se eles tentaram abafar, o que rolou, né? Não dá pra apontar nada com certeza. O que dá pra apontar é que o Art Briles não fez, o técnico de Baylor, não fez absolutamente nada. E aí, né, Matheus, é aquela questão que ganhar no campo acabou sendo mais importante do que a universidade fazer alguma coisa.
Eu acho que não é nem a questão dele não fazer nada, mas que o relatório da Pepper Hamilton, né, da empresa de advocacia, mostrou que vários membros da comissão técnica, provavelmente até o Art Briles, conversaram com as vítimas dos casos, não repassaram informações para a faculdade para investigar, e tentaram investigar eles mesmos, sem ter nenhum treinamento para isso, né? E para piorar, Baylor também, existe uma política de que todas as faculdades têm que ter um departamento para poder tratar desse assunto de abuso sexual, estupro, violência doméstica. E Baylor basicamente não tinha isso até novembro de 2014. Era basicamente pegando pessoas de outras áreas e dando esse título a elas a mais. E não se pode fazer isso, tem que ter pessoas competentes, possam trabalhar com isso. E a faculdade pecou muito nisso, não foi só o departamento de futebol americano, por mais que esse esteja em mais problema.
É, e Baylor é uma universidade que já teve um caso muito sério no college basketball, de um atleta matando o outro. Isso aconteceu, por incrível que pareça, a balas, né? E... enfim, essa história é muito, muito, muito lamentável mesmo. O Art Briles foi demitido, no final das contas, porque ficou uma situação de negligência e pegou muito mal. E... enfim, eu acho que em 2016 aconteceu isso. No Game of Thrones já é um absurdo. Agora em 2016, aí não passa, né? Aí não tem como. Bom, fazer aqui o... você vê que geralmente, a mim, eu falo muito bom. Aí eu percebi que eu estou com esse cacuete de falar muito bom. Ah, agora eu tô falando bom. Mas eu vou eliminar os dois um dia. Eu sou muito chato ouvindo o podcast, entendeu? Eu fico procurando defeito em mim mesmo, nem nos outros pessoas, em mim mesmo. Sou muito perfeccionista. Só queria comentar isso. Do Patreon do Pro Football, ontem a gente teve o sorteio dos sócios do site. Mais uma maneira da gente produzir mais conteúdo. Já tem 4 colunas novas graças a esses sócios, né? A primeira leitura, que é a minha coluna semanal, sair toda segunda ou terça-feira, dependendo da época do ano. Também a Drop Pack, a Blackboard e a coluna Debate. Mas tem muito mais coisa. Acesse lá o Pro Football, clique no menu Assinar ou lá em cima, Clube de Benefícios, e se informe, ok? Leandro Mendes, desce a pauta aí pra nós. Os problemas tá rendendo, né? É que não tem o Rodrigo buzinando aqui. A coisa tá fluindo. 2h45, muito bom. Aí, eu falei muito bom, ai, que droga. Cacete. Vamos lá, Matheus. Os takeaways dos treinamentos de intertemporada, né? Algumas informações importantes. Lá em Seattle, o Thomas Rawls, que em tese seria o herdeiro do Marshall Lynch em Seattle, ele não entrou em campo ainda nos treinamentos, não tem contato físico, né, esses treinamentos agora de maio. Mas mesmo assim ele não foi a campo, e o Jimmy Graham também não. Jimmy Graham que machucou seriamente o joelho, né, no ano passado, inclusive foi objeto de uma troca, uma escolha de primeira rodada, mais o Max Unger para New Orleans, e aí a linha ofensiva de Seattle ficou ruim, principalmente no interior, com a saída do Max Unger. Enfim, o balanço até agora não foi bom nessa troca de Seattle com New Orleans, por isso o Jimmy Graham precisa render neste ano, né? Mas ele ainda não entrou em campo.
Até é importante a gente pensar no draft do Seattle, pensando nas duas posições em running back e tight end, que o Seattle foi buscar jogadores para as posições. Pegou o CJ Procise e o Alex Collins, dois bons running backs. Pode ser que algum não tenha tanto impacto assim, mas pegou dois bons running backs que podem ajudar até nesse caso de, ah, vamos falar que o Rouse talvez não consiga voltar inteiro para a temporada, né? Então tem os dois. E pegou também o Nick Vanette, que é uma boa opção, que não foi tão explorado no... em passes, né, em Ohio State, até porque não é um ataque que buscava tanto os tight ends no jogo aéreo, mas é um jogador importante, né, que pode bloquear bastante e pode ser uma ajuda aí pro Jimmy Graham também, pra ficar um pouco mais livre, pra não ter que bloquear tanto.
É, e acima de tudo, você bem mencionou, a gente já falou isso, sobre isso também nos podcasts sobre draft, o CJ Procise e o Collins foram dois running backs com produtividade no college football, né? O Procise até que menos, né? Porque foi mais ano passado, ele machucou. Mas o Alex Collins era um elemento importante no jogo terrestre, no ataque de Arkansas como um todo. Bom, e falando de jogadores que voltaram a campo, a gente tem o Calvin Benjamin, né? Que sequer jogou na temporada passada, wide receiver de Carolina, que foi o melhor wide receiver dos Panthers em 2014, acabou não entrando no ano passado, e mesmo assim os Panthers foram longe. Então a expectativa é que, nesse lado da bola, a equipe dos Panthers melhore com a volta do seu recebedor principal. O Andy Dalton também, né? Ele que se machucou tentando dar um tackle após uma interceptação contra os Steelers. Acabou complicando a vida do time de Cincinnati na reta final da temporada. Voltou a campo também. Daqui a pouco a gente fala sobre os jogadores dos Lions, especificamente o DeAndre Levy, que é um linebacker muito subestimado, na minha opinião, muito bom. Mas esses jogadores, então, voltaram a campo. No plantel de Dallas, por sua vez, né, o Ezekiel Elliott está atrás do Darren McFadden, né, o calouro, escolha de primeira rodada, o Ezekiel Elliott vindo de Ohio State, produtividade bastante acima da média. Ele ainda não é titular, a expectativa é que em algum momento ele seja, mas o que ele disse resume o que a gente bate na tecla faz muito tempo, que NFL é uma coisa e college football é outra, que o college football é um jogo bem mais lento mentalmente e fisicamente em NFL, e o baque da adaptação é muito forte. Né, ele disse, abre aspas, o ritmo é mais rápido, o jogo se move mais rápido. Ontem, não vou mentir, fiquei chocado, ele disse à imprensa de Dallas, Matheus.
Por isso que é importante ter OTAs, esses treinamentos antes de ter realmente training camp. Até porque você vai acostumando os novatos com um pouco mais do jogo da NFL. Por mais que não tenha tackles força total, por mais que o jogo seja até um pouco mais lento do que o jogo real, Você tem ali um fator para acostumar, para os jogadores se acostumarem, para pegarem um pouco mais o ritmo, tomarem decisões mais rápido. Então, eu acho que isso mostra o tanto que é importante ter os OTAs, né? Porque você traz o time ali para poder, tipo, até mostrar para os novatos, tipo, se acostumarem com não só com o jogo, mas também com os companheiros de time. E eu acho que isso mostra realmente a importância dos OTAs.
É realmente necessário, né? Acho que a palavra é essa para a adaptação desses calouros. Indo para Detroit, Matheus, um time que você gosta muito, o Taylor Decker já está como titular, né? Escolha de primeira rodada da equipe, uma equipe que precisa de muita ajuda para revigorar o jogo terrestre, que foi um dos piores da NFL no passado.
Já era esperado isso, ainda existia a dúvida sobre qual lado ele estaria, né? Se estaria na direita ou na esquerda, porque ele é versátil, pode jogar os dois e os lados precisam de bastante ajuda. Tanto que foram buscar muita gente, foram buscar mais competição para o center, foram buscar guard. Então, como você perde o Calvin Johnson, você não bota todo, você não fala para o impacto todo ser do jogo aéreo para poder substituir o Calvin Johnson, né? Até porque não tem como substituir o Calvin Johnson com wide receivers. Mas você ajuda o jogo corrido, que foi um dos piores do ano passado, como você disse. Você tira um pouco a bola da mão do Matthew Stafford, que é necessário, porque não dá para você ficar passando 40, 50 vezes todo jogo e achar que você vai ganhar vários jogos na NFL. Isso é estatística de time que tá perdendo e que tem que correr atrás do resultado.
É verdade.
Você tem que ajudar a outra parte também. Até perdendo o Calvin Johnson, é importante mais ainda reforçar o jogo corrido para que o ataque seja produtivo.
E ainda em Detroit, o Jordan Levy, como eu falei, que é um cara que eu acho que é um grande linebacker e é muito pouco falado. Não sei, talvez porque Detroit não é uma equipe que está constantemente em final de conferência e tal, mas ele voltou também a campo nos Douras. E para finalizar, o gordinho gostoso, como o Rômulo Mendonça falaria, o Eddie Lacy, ainda está complicado o negócio, né? Ele está com 240 libras, isso dá 108 quilos. Falaram que era para ele emagrecer, ainda está em processo, né? Porque é verão nos Estados Unidos, Leandro Amin. É mais fácil de emagrecer no verão.
Ah, é?
É, no inverno é complicado. Eu tava querendo emagrecer, mas aí eu emagreci um pouco, aí eu engordei de novo. Hoje eu vou na academia, hoje eu pretendo voltar a tentar emagrecer. Que tem um negócio, chama Pizza Hut, que é complicado. No frio, assistindo Game of Thrones, é complicado, entendeu? Mas eu vou tomar sopa agora, à noite. Tá fazendo frio aqui em São Paulo, né?
Olha, mas prometia um frio muito mais rigoroso.
Ah, mas a gente ainda tá em maio, né? Em junho, o inverno virá.
Eu até que tô conseguindo sair cerebral aqui, ó. Tá vendo? Tô com os braços de fora.
É, você tá de camiseta. Eu tô de blusa.
Aliás, baita blusa, hein? Pena que as câmeras não mostram.
Uma baita blusa.
É, cor de grafite.
Grafite. Grafite me lembra Santa Cruz, o time tá jogando muito bem, inclusive. É isso aí. Quanto tempo temos ainda de programa?
Quanto tempo tem? São em São Paulo, em Brasília, 14h53.
Legal. E a gente tinha feito uma promessa, Leandro e a mim, pros ouvintes, que se o programa do draft, o nosso draft simulado aqui com uma galera, batesse 2.000 ouvintes, a gente falaria um guilty pleasure, né? Que é aquele prazer que a gente não conta para as pessoas, porque é muito vergonha alheia. Bateu 1.900. Se vocês quiserem, a gente manda print para vocês depois. Bateu 1.900, lamento, mas...
Não, mas eu acho que como bateu 1.900, eu acho que a gente deveria contar. Bateu 1.900, eu acho que sim.
Tá bom, justo. Eu tava pensando em contar dois. Mas então eu vou ter que contar um só. E o senhor também, lembra mim? Você pode começar, inclusive.
Não posso começar porque eu não tenho nenhum na cabeça no momento.
Então você vai pensando aí um prazer culposo seu. Aquele negócio, tipo, ouvir Backstreet Boys, por exemplo, seria um prazer culposo.
Correto.
Vou falar um prazer culposo, meu. Eu gosto de novela antiga da Globo, cara. No Viva. Mas tem que ser antiga mesmo, assim. Tipo, Meu Bem e Meu Mal, que passou em 1990. Uhum. É da hora, cara. As novelas são muito, muito melhores escritas, na minha opinião. Esse é meu guilty pleasure. Às vezes de madrugada eu assisto.
O meu é tomar banhos longos. Eu gosto.
Não, peraí.
A humanidade não aceita mais esse tipo de coisa. Os banhos têm que ser rápido.
Não, mas isso não é um guilty pleasure tão guilty assim, do ponto de vista.
Eu fui apresentado agora este...
Não é possível que você não tenha nenhum prazer culposo, que tipo, você não conta pra ninguém, que você vai esperar tipo, namorar uma menina 6 meses pra contar pra ela isso.
É, mas eu me sinto culpado por tomar banhos
longos. Não, mas isso aí é tranquilo, isso aí um monte de gente faz. Mas longo quanto tempo? 40 minutos?
20.
Ah, então não é um banho longo, cara.
Ô louco, você toma banhos maior.
Não, eu tenho um amigo que não toma acredito. Banho de 40 minutos.
Meu Deus do céu.
E tipo, suave, ele fica lá no banho, tranquilão. Não tô falando que sou eu, tô falando que senão eu contaria. Já contei um guilty pleasure, que da novela é bem pior. Eu poderia contar esse, se fosse eu. Bom, vamos lá. Você vai pensar num decente, Leandro, porque isso não é um guilty pleasure. É. Matheus, conta aí um prazer culposo.
O meu grande problema é gostar de programas do Nickelodeon, tipo iCarly, Brilhante Vitória, essas coisas. Eu admito, eu realmente gosto e acho engraçado.
Aí, ó. Esse é um guilty pleasure. Tá vendo?
Mas é televisão só?
Pode ser, Você pode gostar de assistir o Teste de Fidelidade, por exemplo. Isso é um baita guilty pleasure.
É um guilty pleasure ter um país imaginário?
Depende de quão longe você leva essa questão.
Há 10 anos eu tenho um país imaginário e escrevo sobre ele quase diariamente.
Esse é um baita guilty pleasure. Mas é um guilty pleasure que pode te dar dinheiro no futuro.
Um dia pode.
Você pode publicar esse livro, né? Quem disse que a Utopia, o livro, não foi uma ideia assim? Né?
Pois é.
Bom, então é isso. Deu 1.900, a gente vai acabar contando. O Rodrigo vai ficar devendo o Guilty Pleasure e a gente vai cobrar juros. E ele é um cara que tem muitos Guilty Pleasures. Vai por mim. Então semana que vem ele vai contar dois. Porque ele vai contar um que ele teria que contar hoje e o outro de juros porque ele não veio no programa. Ficou dodói. Muito bom. Falei muito bom de novo. Que cacete. Ó, eu vou te comprar um taser
de choque. Cada vez que eu falar muito bom, você me dá um choque. Aí acaba isso aí, entendeu? Tratamento de choque, literalmente. Matheus, vamos a um assunto que saiu essa semana. A off-season da NFL é uma maravilha, né? Não tem pauta, os caras inventam. O Peyton quase assinou com os Titans em 2012. Eu lembro que, além dos Broncos, que ele acabou assinando com o Denver Broncos naquela off-season, depois de ser cortado por Indianapolis por conta de um bônus porrilionário que ele receberia nos Colts e eles poderiam escolher o Luck, ninguém sabia como o Peyton voltaria das cirurgias e tal. Além dos Broncos, tinha os Dolphins na jogada, porque o Peyton tem uma casa num condomínio em Miami, né? Tinha toda aquela história. Tinha até um... O que é billboard em português mesmo? É que como o Kassab tirou tudo, eu esqueci a palavra.
Outdoor.
Outdoor, isso. Que não é em português, mas é como a gente fala aqui. É, tinha até outdoor em Miami pro Peyton ir pros Dolphins e tal. E acabou não rolando. Os Cardinals também e Seattle, se eu não me engano. Mas pelo jeito ficou entre Broncos e Titans, Matheus.
Seria engraçado para ver como isso afetaria os outros quarterbacks da NFL, né? Porque a gente teve Zach Mettenberger sendo titular em Tennessee, que até está com os Rams agora, né? Tirando o Goff, o Mettenberger é o melhor quarterback lá agora. Mas seria bem interessante ver como os Titans fariam no... Tipo assim, fariam jogando, porque não é uma divisão tão complicada. Talvez se eles tivessem um quarterback há mais tempo, eles estariam brigando por vaga nos playoffs, com aquela divisão muito bonita que era nos últimos anos. É, por mais que o Luck estivesse jogando, a defesa a linha ofensiva dos Colts era horrível. Os Texans eram 8-80. Então os Titans, eu acho que poderiam até pegar a playoffs em algum... Sim. ano com o Peyton Manning.
É, e teria dois jogos por ano aí em 2012, 2013 e 2014, pelo menos, entre Colts e Peyton, né? Ia ser... Talvez perdesse a graça, né? Depois do segundo, terceiro ano, a pessoa já fala, já teve tantas vezes, né? Não foi que nem Broncos e Colts, que teve uma vez em 2013, uma vez em 2014, uma vez ano passado, acho. Sei lá, não lembro de cor. Então é isso, o Peyton quase assinou com os Titans, muito porque ele jogou no estado do Tennessee, no college football, né? Ele jogou com os Volunteers, equipe de Knoxville, se eu não me engano. O campo
contrariando o pai, né?
Contrariando o pai, porque o Archie jogou em Ole Miss, uma grande estrela de Ole Miss no final da década de 60. A Olivia, a mãe do Peyton, também estudou em Ole Miss, mas os Rebels estavam passando por... problemas institucionais com a NCAA, em vias de ter suspensão, probation, né? Entrar em condicional, vamos dizer assim, e deve acontecer de novo, inclusive, isso aí com o Miz, depois da questão do Laramie Tunsil ter tacado cocô no ventilador, né? Falando que recebeu dinheiro pra comer, não sei as quantas, aí vai dar muito pano pra manga ainda. Então é isso, a gente falou sobre os efeitos do Peyton em Tennessee, que aconteceria. A gente tinha outro quadro para hoje, eu vou matar esse quadro aqui de maneira informativa. É uma coluna do Pro Football, né? Graças ao programa de sócios, a Dropback, a gente conta histórias do futebol americano. É um grande plágio na garagem do Grande Prêmio. O Renan do Couto está ciente desse plágio que a gente fez. E é sobre as mudanças, né, de franquias nos anos 80. Os Raiders processaram a NFL para se mudar para Los Angeles. Na reunião dos donos não passou. O Al Davis foi lá, processou, conseguiu a mudança, né? Processou por trust. Foi um processo antitrust, no caso. E sobre a porteira, porque os Colts saíram de Baltimore para ir para Indianapolis, porque o Memorial Stadium em Baltimore estava, né, capengando já, não tinha como mais, mesmo nos anos 80, sediar jogos. E o St. Louis Cardinals, que era um time completamente sideshow, né? Completamente aleatório em St. Louis. Já naquela época, St. Louis já era uma cidade muito mais voltada para o beisebol. Talvez ainda mais que era nos tempos dos Rams. O St. Louis Cardinals foi para o Arizona, virou Phoenix Cardinals, depois mudou o nome para Arizona Cardinals. E isso abriu a porteira para outras mudanças nos anos 90, né? Os Oilers foram para Tennessee, aproveitando o gancho dos Titans. Os Browns foram para Baltimore, viraram Baltimore Ravens, e aí um novo Cleveland Browns foi criado. Essas são as mudanças de franquias, fora, claro, Raiders e Rams em 95. É isso aí, terminamos mais uma maravilhosa edição de Rádio América. Hoje o programa foi um pouquinho mais curto, né?
Foi, um pouquinho mais curto. E eu quero que o ouvinte do Rádio América não responda. Gostou
do
da
quê?
Estética sonora nova?
Ah, é, é verdade. Né? Eu passei a noite ontem escolhendo novas trilhas pra dar uma...
Nada mal, viu? Nada mal.
Gostou? O senhor gostou?
Gostei, nada mal. Inclusive falta a última aqui.
Que é a Helloguba instrumental para a Apple Corp e os descendentes dos quatro fabulosos não nos processarem. Olha só que maravilha. Instrumental, a gente pode cantar junto. Vamos terminando então mais uma edição. Não se esqueça de se inscrever no feed de Rádio América em todas as opções, como a gente já mencionou, iTunes, Deezer, Pocket Cast, Player FM. Também escreva um review lá, o programa é legal, o apresentador é meio mala, ele fala pra cacete, mas o programa é legal, né? Isso é muito bom porque ajuda mais pessoas a conhecer e a gente propagar o futebol americano. Matheus, suas considerações finais.
Agradecer a todo mundo por ouvir, né? E mandar um abraço pra vocês, meus queridos amigos de estúdio, e melhoras pro Rodrigo, né? Que esteja com a gente aqui semana que vem e conte os prazeres culposos dele.
Então, ele deve ter tido muitos agora no Juca. Leandro Amin, dá seu tchau aí pra nós.
Da minha parte, tchau.
Só isso?
É.
E o Guilty Pleasure? Não vai ter Guilty Pleasure?
Pô, não foi bom já, meu?
Esse do banho aí, você vai ficar
devendo. Do País Imaginário?
Ah, é, do País Imaginário foi bom. Puxa vida, é verdade.
É a dó de mim.
Tá, isso aí eu deixo passar. Um beijo pra minha namorada Giovana. Hoje faz um ano que eu conheci
Giovana, você é heroína, hein, Giovana?
Ô, louco.
Tô brincando.
E vamos terminando, então. Toda semana, Rádio América. Não se esqueça de visitar o Pro Football. E eu no Twitter sou @CurtiAntony. Matheus é Matheus_Rocha. E a minha, Leandro... E a mim, o Rodrigo Assuzovo, é RC Sanzovo, não está aqui conosco, mas volta na semana que vem. Esta foi Rádio América, nosso podcast semanal sobre NFL aqui e também College Football, aqui na Central 3 e do Pro Football. Preciso de um tchau novo, Leandro, a mim. Eu não sei como dar tchau agora. Eu não sou bom com despedidas.
Não é fácil mesmo.
Tchau.